agenciadepodcast.com.br.
Opa, mas que beleza! Cá estou eu mais uma vez com o podcast e mais uma vez, para minha alegria, felicidade, está comigo Eduardo Mendonça, do Mendas no Instagram, nas redes sociais, nas mídias, nas plataformas, nos palcos físicos e online espalhados por aí pela vida. Eduardo Mendonça, seja re-bem-vindo mais uma vez. Esta alegria que nos mantém vivos, que nos une. Que coisa linda, Edu.
Coisa linda, Mr. P. Coisa linda estar aqui de novo. Eu tava com saudade de fazer podcast, né? E participar aqui dos teus. Sempre é uma... Bom, é sempre muito divertido. Geralmente a gente grava nesse horário pré-pôr do sol, assim, né? Então é...
Sim, hoje no caso, dia que nós estamos gravando, não vai ter pôr do sol, o sol não apareceu. Está um dia nublado, um dia cinzento, um dia de fumaça. Entende?
Um dia de fumaça. Isso parece o dia do... Sob o céu de blues do Cascaveletes, eu sempre imagino um dia assim, sabe?
Ah, não, eu não. Eu imagino um dia de sol.
Eu não sei se é porque eles falam da fumaça cinza das fábricas, daí eu fico com aquela imagem.
Pode ser que seja. Eu não cheguei a ter tamanho pé da letra, assim. Eu nunca imaginei essas fábricas. Talvez porque eu nunca tenha morado perto de uma. Mas eu entendo que tu te refere.
Não, talvez eu não sei, cada vez que eu passo na CIS Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre.
Ah, sim, é verdade. Não, mas é.
Aquilo me marcava, na letra me marcava muito. Eu achava, não sei porquê, também eu era adolescente, mas não sei porquê eu levei ao pé da letra. Se tu me perguntar qual é o significado da letra hoje, eu não sei te dizer, vou ter que rever ela toda e pensar sobre. Mas essa frase me marcava quando eu era adolescente, essa imagem.
Vamos assumir um compromisso aqui, que ainda esta semana vamos apresentar um outro podcast, vamos falando sobre significado de letras das músicas.
Pode ser.
Porque eu demorei muito para dar relevância, importância e ficar atento ao significado das letras. Ainda hoje tem algumas que eu não dou bola, mas muitas eu demorei uns 42 anos para saber o que estava sendo dito. Então é um bom assunto esse, é um bom assunto.
E é interessante, porque é quando tu vai descobrindo novas camadas da própria música em si, né?
Isso.
Porque a sonoridade e tudo mais é a primeira que te impacta e vem, aquele, e o ritmo e a melodia, não sei o quê.
Isso.
E daqui a pouco tu vai ouvindo, tu vai percebendo coisas, tem uma guitarra aqui que é bonita, tem um vocal, não sei o quê, e daqui a pouco a letra, né?
E a letra na maioria das vezes, e muitas vezes, como tem muito dessa coisa da gente ouvir músicas, e no meu caso, na década de 80, ouvia músicas muito em festas, não ficava relacionado ao que talvez a música estivesse dizendo, entende? Porque vamos parar aí que nós estamos gravando aqui, obrigado.
Mas teu cachorro se chama Bowie, né, cara? Ele
um
quer
deles
participar,
é Bowie,
não adianta.
Exato,
ele
não pode ver o microfone.
Ele é músico.
Isso. E aí, mas esse assunto para um outro dia, mas só para comentar, então tinha músicas com letras de contestação e tal, mas que tocavam numa festa, então a gente dançava e cantava. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, o Renato Russo cantava isso, o Legião tocava isso e a gente dançava isso.
E dançava, ponto.
Dançava, feliz. Eu talvez não tenha tido dificuldade de entender quando o Vinícius Cantuária cantava. Demorei muito para te encontrar, isso eu entendi. Porque eu demorei muito para encontrar muita gente que eu queria.
Essa foi a primeira coisa que me bateu.
Essa aí eu não tive dificuldade de interpretação. Eduardo Mendonça, vamos ao motivo deste podcast.
Esse é assunto para outro dia.
Esse é para outro dia.
Aliás, a gente podia ficar só falando assunto que é para outro dia. A gente não fala nem...
Mas isto também, este também é uma boa filosofia, hein? Uma boa filosofia, assuntos para um outro dia.
Assuntos para outro dia, a gente fala outra hora.
Sabe que numa proporção de 100% da vida, eu não te duvido que uma boa porcentagem são assuntos para outro dia, que são coisas que a gente nunca consegue definir, decidir, tomar um rumo diferente. E ficam sempre assuntos para um outro dia. Olha que bonito isso.
Olha que bonito isso, muito bem.
Claro.
É verdade, era por isso que ele fica ansioso, não resolve. Tem que
não resolve, mas são assuntos para um outro dia. Olha que poético. Que poético. Mas muito bem, vamos lá para o assunto desse dia. Por que resolvemos gravar esse podcast? Por que eu chamei Eduardo Mendonça? Porque surgiu numa das nossas conversas, entre tantas que temos durante tantos dias, surgiu o assunto motel. motel.
Ah, é. Interessante ter surgido, né, Mr. P? É, claro. Entre uma conversa, eu e tu, ter surgido esse assunto motel. Agora eu descobri uma coisa. Né? As pessoas vão pensar, como é que eles chegaram nisso, né? Mas tudo bem. É. Agora é interessante que...
Nós passamos, conversa... na... então eu vou falar já que tu...
Então, do... vai,
nós
vai.
Passamos em frente ao motel quando estávamos fazendo um tempo atrás uma viagem. Agora, dias recentes, recordamos desta viagem. E aí, não foi nada disso. Estou inventando essa história. Não tem nada disso.
Mas eu estava acreditando. Eu achei que até tinha acontecido isso. É. Mas eu descobri um conceito muito interessante que tu me trouxe nessa conversa, de que tem uma diferença quando tu vai no motel em fases da vida, né?
Olha aí, já começou o assunto do motel. Foi isso aí que nós começamos a conversar sobre motel. A diferença que faz ir no motel com 17, 18, 18 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. E tem diferença com quem tu vai. E o que acontece no motel, é isso que nós vamos explorar agora. Idas no motel.
Então eu quero começar, só para a gente não ir direto, sobre a minha primeira vez em motel.
Tu tem preferência de cama quadrada ou redonda? Por que motel é sempre cama redonda? Qual é a relação da cama redonda?
É, eu não sei se tem alguma estética relacionada ao espelho, eu não sei.
Não, eu acho, eu tenho uma opinião, vamos começar por aí. É porque cama quadrada tu tem em casa. Tu não tem cama redonda em casa.
Sim.
Então já começa a ficar diferente. Tu dá de cara com uma cama redonda e tu pensa,
pá, que loucura isso. Mas é interessante que o colchão não é redondo, né? É só a moldura, né? Da cama que é redonda. O colchão, ele é quadrado.
Não. Mas
claro.
Tu nunca foi, tu nunca dormiu numa cama redonda? Nunca?
Na cama redonda sim, mas o colchão não era redondo.
Ele encaixava dentro? E ficava as bordas?
Cara, tu já viu pra vender algum colchão redondo?
Cara, mas eu vou ter que começar a ir mais seguido em motéis, então, porque... Não, será que eu dormi numa cama redonda achando que o colchão era redondo e o colchão era quadrado?
É, acho que esse é o truque. Acho que esse... essa ilusão.
É.
Cara, eu pra mim acho meio tétrico, porque eu acho que lembra uma manjedoura. E daí não é legal.
Sim, porque tu fica olhando pro outro lado procurando.
Cadê? Eu tô num presépio.
José e Maria.
Então, eu acho que tem essa coisa
e
é quase religiosa.
Em algum momento vão bater os três reis magos.
Não, e os caras, e os reis magos não tem nada, eles só tem mirra e coisa assim.
Ah,
não,
mas
tem
agora eu me assustei, cara. Eu sempre achei que eu ia numa cama redonda e não é redonda, o colchão não é redondo. Tu tem certeza disso?
Quase certeza. ou eu posso ter ido em motéis que o colchão não era redondo. Eu tô com a internet aberta, eu vou ter que procurar colchão redondo.
Não, vamos procurar colchão redondo, motel, colchão redondo. Não, vamos procurar. Não,
deve ter. Não, porque isso deveria, inclusive, existir uma linha de colchão de motel, né?
É claro.
Ó, colchão motel eu botei, tá?
Tá.
E vou para as imagens.
Vai lá.
Olha, cara, quase todos quadrados. Achei um aqui, ó.
Olha,
que a moldura é redonda e o colchão é quadrado.
Não, tu tá brincando comigo? Não. Parei um pouquinho.
Mas achei um colchão redondo aqui também.
Não,
achei.
Eu tô te falando que eu não tô louco.
Não, aqui achei um colchão redondo.
Tu tá com o teu celular na mão? Eu também pesquisei aqui, te mandei uma imagem. Olha aí. Olha, abre o teu WhatsApp. Abre o teu WhatsApp durante o tempo que nós estamos gravando. Olha ali, tia. Aquilo ali é redondo? Aquilo ali é redondo.
Não,
cara.
É redondo. E eu já fui nesse motel aí que tu mandou.
Veja a importância dessa conversa, porque isso mostra a tua paixão pela pessoa que estava contigo.
Que claro que eu nem olho nada, mano.
Nem sequer reparou se o colchão era redondo, quadrado, retângulo. O que te interessava era a pessoa. Eu quero te dar os parabéns.
Obrigado, viu? Obrigado. E agora? Não, e agora eu notei que eu sou um péssimo observador também. Vamos combinar, né?
Eu me assustei quando tu falou que... Porque eu pensei, mas eu tenho 54 anos, eu frequento motel.
Esse cara não pode saber mais que
eu. Eu frequento motel, eu sou... Eu tinha nisto a certeza que eu já tinha encontrado uma cama redonda num desses que eu fui.
Não, e tem mesmo, mas acho que tem dos dois tipos.
Claro. Não, mas aí eu não questiono. O que tu falou, eu sei, tem as bordas. Que aí
tem as bordas.
Tu bota os controle.
Claro, que é ótimo para isso.
É ótimo. E tem uma outra coisa importante. Cara, aquele painel atrás da cama no motel, cara, como é confuso aquilo. Tu perde uma meia hora do motel para tentar entender aqueles botões todos. Tem o da luz, tem o do rádio, a estação, é meio confuso, da TV. Tu troca de canal no painel para não precisar levantar, porque o controle é uma coisa que eu acho que o pessoal levava embora.
Claro, cara, isso aí não dá. Não dá pra deixar as pessoas têm tendência de levar as coisas embora. Eu queria saber se
pergunta,
tu. Cara,
deixa eu fazer uma pergunta. Tu não chegou aí no motel em que tinha uma caneta barrada com correntinha. Isso não, né?
Motel não, só hotel. Hotel tá. Sim. Hotel sim. Não, eu já fui num hotel em São Paulo, inclusive, que não vou desviar do assunto do motel, mas só pra. Fui num hotel em São Paulo que a televisão ficava dentro de um gradeado.
Ah! Eu não precisei até São Paulo, eu já no Rio Grande do Sul já frequentei.
Já frequentou? Claro. Não, é um troço assustador, tu pensa onde é que eu estou, né?
Não, eu voltei na recepção e perguntei, vem cá, vocês têm certeza que eu posso ficar hospedado aqui?
Porque eu não sei se eu tô sendo bem recebido.
Não, eu desconfiei de mim. Eu achei que eu fosse um ladrão, porque quando eu entrei ali, e aquela televisão dentro daquele gradeado, eu pensei, pá, mas eu ia roubar essa TV, eu acho.
Se é ele... a minha cara, eu nem minha sabia. Cara.
Eu vou voltar lá, na recepção. De repente eu sou ladrão, não... É melhor eu não ficar.
Eu vou pedir desculpa até já para eles, por já... qualquer... Sim, sim.
Isso aí, mas de qualquer maneira... Mas então tu foi até São Paulo e deu de cara com a televisão gradeada.
Cara, uma coisa impressionante, e era um quarto pequeníssimo, onde a pia do banheiro não cabia dentro do banheiro, ficava no quarto, a pia ficava fora.
Mas será que eu não fui nesse mesmo hotel que tu?
É um hotel que tu paga no check-in, quer dizer, o hotel mais desconfiado que existe no Brasil. É
incrível.
Cara, é um troço brilhante. Eu posso... E é uma rede grande.
Aí depois dizem que não tem censura no Brasil. Claro que tem aí, ó, televisão, meio de comunicação com grade. Isso aí
com
é
grade, já, é exatamente. Censura.
Querem censurar. É censura.
É.
Bom, mas olha aqui, meus parabéns pela lembrança. Mas vamos voltar para o motel. O motel que a gente tanto quer debater aqui, com suas inúmeras circunstâncias. Uma delas é o que o Edu falou no início. A diferença de postura, de atitude... Eu já começo a rir.
O cara vai envelhecendo, vai mudando a relação com o motel, né?
Porque quando a gente tem novinho, né? Quando a gente tem idade novinha, assim, que a gente é novinho, que a gente é gurizinho, guriazinha, meninos, acima já, né? É maior de idade para poder ir no motel. Mas o maior de idade ainda é jovem. Aí o mas que tá em jogo ali é um amorzinho. É um amorzinho. Sim. Porque tu não pode fazer amorzinho em casa. Nem na tua, nem de quem tá contigo.
E tu é jovem, geralmente, morando com teus pais, geralmente, né? Não tem um espaço teu além do teu quarto.
Não, não.
Que ainda tem os teu videogame, teus gibi, né? É. E aí não tem o meu.
Tem sempre
clima,
alguém em casa. Aí vai ouvir o barulho, quer dizer, tem. Então, o que resta? O que nós temos para. É o motel. É o motel. Então, o objetivo do motel é o encontrinho. É vamos fazer o que a gente não consegue fazer em qualquer outro lugar. Então, Alice, então uma hora, duas horas, três horas, tá ótimo, né? Tá ótimo, porque tu não quer ficar mais.
Sim.
Aí. Tu não
sim,
tem mais.
Tu, que fazer lá. E tem também uma coisa. Tem uma coisa que é a gana, né? Quando tu tem. Eu fui no motel a primeira vez, eu vou até te dizer, porque já faz muito tempo. Eu era menor de idade, eu tinha 17 para 18 anos.
Certo.
Tá? Eu ia fazer 18 ali. Não, eu já tinha 18. Não, minto.
Até pela história tu me conta, eu sei dela e tu tinha 18. Porque tu,
não, eu recém tinha feito. Eu não tinha era carteira de motorista, então por isso que eu me lembro.
Não, mas aí
por
isso que não precisa, pra transar não precisa ter carteira de motorista.
Eu me lembro de entrar de táxi. Né? E
o motorista táxi... não entrou ou era o motorista que estava contigo?
Não, o motorista ele foi largar eu e minha primeira namorada. E aí a gente estava entrando no motel, ele entrou, nos largou na frente da garagem.
Ficou para olhar.
Não, não ficou para olhar.
Tu não pediu para ficar esperando que não ia demorar muito. Você pode ficar esperando.
É, não, eu não sabia quanto tempo ia dar, até podia ter pedido. Mas o...
Eu tenho que falar isso. Mais uma pergunta. Não é o motorista, não era da família, que a mãe pedia sempre. Ô, seu Jair, busca lá meu filho na festa. Não,
não. Não era ele. Não, não é, mas eu estava numa festa e era numa cidade que eu estava vindo visitar uma família. Então, foi, a minha família, foi quase. Aí, ele foi embora e essa minha primeira vez e tal, num motel, foi muito, assim, né, aquela coisa afoita, né?
Ah, sim.
E aí tu mexe em tudo, liga todos os interruptores, desliga todos os interruptores.
Praticamente no corredor já tá com as calças no
joelho. Já tá quase transando no corredor, claro. Tá. É isso,
até porque
é isso que eu tô
isso
falando.
Isso também é legal, né? Isso também é legal. Porque no corredor da tua casa tu não pode fazer isso. Aí no corredor do motel tu já... Cara, estamos exagerando o corredor, né? Não é corredor, é uma garagem, enfim. Mas ali no caso...
Sim, nas escadinhas. Nas escadinhas, na garagem ali. É. E depois eu fui embora a pé, então essa é a minha lembrança de sair a pé, caminhando ali, pelo, enfim, mas o, depois que tu vai para uma certa idade, assim, né, tu começa a valorizar o pernoite.
Vamos voltar pelo seguinte, ó. Quando é novinho, assim, porque claro que tu paga por tempo, né? Mas normalmente uma hora, duas horas, é horário fechado, não é 17 minutos. O senhor ficou 17, não é, né?
Não, aí, não é taxímetro, né?
Não é. E na maioria das vezes, quando a gente é muito novinho, sobra
tempo. Sobra.
Porque uma hora é uma eternidade para quem é jovem, entendeu?
Claro.
Porque a única que só sabe fazer o movimento.
Não, e a gincana, né? É a gincana, né? Pra depois tu... É o máximo que der, é o máximo que o corpo aguentar naquele período. Né?
E aí não aguenta muito, né?
Então, não aguenta
muito. É um troço meio rápido, assim, meio que...
Não, o carro esquenta mais rápido, mas assim... Não...
mais rápido. Então, digamos que...
Né? O carro, ele... Tá, claro. Ele...
Aí, digamos assim, ó, pá, demorou uns 30 minutos, uma meia hora, mas ainda tem meia hora, e não tem o que fazer, aí tu vai embora mais cedo, e não fica aquele crédito de tempo.
Sim, e uma das coisas não fica, né, e fica uma coisa meio constrangida, que é que tu ainda, depois de um certo tempo, tu começa a perguntar, que horas são aí, quantos minutos será que a gente...
Isto, claro.
Quanto tempo a gente tem ainda aqui, né?
E aí tem uma outra coisa quando jovem também, que é... Eu não consigo parar de rir. Que é o seguinte, digamos que foi uma hora, tá? E desta vez, já é a terceira vez que tu vai com a mesma pessoa, então já tem uma curtição maior, tu já começa a ver coisas diferentes. Aí digamos que tu conseguiu preencher essa uma hora, só que aí quando chega nos 50 minutos, tu começa a ficar preocupado, ah, não, vamos perder a hora, porque senão vão ter que pagar.
Se passar, eu não tenho dinheiro.
Claro, é melhor pedir para fechar agora. Já pede agora, porque se inventam de ficar lá e inventam de dizer que passou do tempo. Eu não tenho grana, então...
Tá, mas eu quero tomar banho. Não toma. Toma em casa.
É, cara. Em casa. Eu tenho mais algumas coisas importantes. Olhar o preço das coisas. Quando a gente é novo, a gente pega aquele folheto e plastificado, o encarte aquele, para ver o preço, né? Porque é bem mais caro às vezes. Então,
às
tem coisa que
não
dá. Não pega. Não toma.
Isso é absurdo. Tinha um amigo meu que levava, um amigo meu, que eu não vou falar o nome, mas ele levava
na sacolinha
bombom, né? Porque ele achava os bombom muito caros no motel. Ah. Agora, eu nunca tinha visto ninguém comer bombom no motel, mas tudo bem. Ele tinha esse hábito aí de comer doce, então ele levava o dele, né?
É, algumas dúvidas, né? Quando a gente é jovem, eu tenho que levar a chave para devolver lá ou não? É, outra coisa importante é o questionamento do casal. E esse chinelo de dedo que tem no banheiro aqui, a gente pode levar para casa? Esse kit que tem aqui de shampoo e tal.
Eu acho assim, que a única coisa que eu me mantenho sempre pensando em relação ao motel, desde que eu fui a primeira vez, há muito tempo atrás, até hoje, quando eu raramente vou, é sempre que teve pessoas há minutos atrás ou poucas horas atrás estiveram ali naquele mesmo lugar.
Passaram ali.
Fazendo... coisas talvez muito mais perversas do que o que tu tá fazendo.
Eu nunca pensei nisso, porque sempre o que eu mais gostava e continuo gostando é o cheiro de roupa limpinha. Ah, isso aí.
Ah, não, isso é. Mas motel tem um cheiro.
Tem.
Motel tem um cheiro específico de motel.
Claro, claro.
Que eu não sei o que é, mas é. Mas não, tem.
E tem uma outra coisa, nós já vamos chegar na fase adulta, tá? Mas antes, nós temos que passar na fase meio termo. Mas antes, ainda dentro dessa, assim, quando a gente é muito novo, que é a surpresa com as coisas todas, né? E não querer dizer que não sabe, mas ao mesmo tempo não pode dizer que sabe, porque senão, como assim tu sabe?
Como então, assim tu sabe? Exatamente. É. Da onde tu tirou essa experiência aí?
Isto. Né? Ah, isso é uma outra coisa legal, assim, que a gente tem que comentar aqui. É sempre bastante delicado a ida no motel para casais novos, porque sempre vai ter algum comentário que pode gerar um desconforto e uma briga. Então,
E brigar em motel não é legal.
Não,
né?
É legal, brigar... não é legal. Mas sempre vai vir uma frase: ah, tu já viu isso aqui? Sim. Ué, mas como? Sim, como tu já viu?
A pessoa não pode demonstrar muita prática, assim, né? Ela tem que cuidar com... E hoje em dia tem uma coisa que tem que cuidar, e isso vale para quem vai ao motel. Você não quer ter complicação, né? Para quem vai ao motel, e também caso tu vá na casa de alguém, com o teu atual ou tua atual, de alguém que tu já tenha, enfim, tido alguma história, que é o Wi-Fi, né? Que o celular, ele conecta automático, né? O Wi-Fi que ele já conectou. Então... Se tu chega no motel e já apita lá, bem-vindo.
Que baita dica, hein? Que baita dica. Que baita dica.
O Wi-Fi, cara, o Wi-Fi termina casamento. Imagina tu chega num lugar ali, numa, sei lá, na casa de uma amiga, tá tu e tua namorada, e o teu Wi-Fi conecta automático. O que tua namorada vai pensar?
Como assim? É verdade, é verdade. Bom, mas então, depois dessa dica, fica... Vamos entrar na... Aí tu saiu da juventude, tu é adulto, não é experiente, sim, mas tu quer ir de um extremo ao outro ou tu quer fazer um meio termo, Edu?
Não, acho que a gente pode fazer o extremo, eu acho, porque eu não sei qual é o...
Tá,
não, o meio termo tu começa a ver valor no pernoite, né? Mas o 3 horas ainda, eventualmente, tu pega, né?
Sim. Mas então vamos para o extremo. O outro extremo é quando tu já é uma pessoa que tem a tua casa, tu já tem o teu apartamento, já tem a vida própria, tu não depende de mais ninguém. Então,
é isso que muda, é isso mudou, que muda a relação com o motel.
Mudou
a
relação
com a tua casa própria.
Aí mudou a relação com o motel. Vai lá, Edu. Aí
mudou completamente. Mudou. Primeiro, na tua casa...
Não vai mais 2 horas, né?
Não vai mais 2 horas. Não faz sentido, né? Pra que eu vou sair de casa, ficar 2 horas e voltar? Vou chegar meia-noite lá, sair 2 da manhã, uma baita incomodação. Eu quero pernoite, eu quero tomar café da manhã.
E eu vou dizer uma outra, e não é nem só aquele que vai com a pessoa que ela tem no momento, né? Fixa, namorada, namorado, seja como for, mas também aquele que vai por uma aventura, por um momento, mas até o momento, quando o cara já tem uma certa idade, a pessoa já é adulta, esse momento não pode ser de 2 horas, né? Não dá,
não,
2 horas faz em casa.
Pode.
Aí não gasta dinheiro.
É claro, e outra coisa, e ainda dorme na tua cama, que você tá acostumado, né?
E...
Mas eu acho que o que vale a pena mesmo...
Vai
assim,
pra te hospedar. Vai para te hospedar.
Exatamente.
Adulto vai para ficar hospedado no motel.
Jovem vai para transar e fazer amor. Ou fazer amor.
Isso.
Adulto vai para se hospedar.
Vai pra se hospedar. Isso. Dentro da hospedagem tem um amorzinho gostoso. Dentro da hospedagem.
É? Não, outra coisa aqui, ó, se tu for jovem e tiver um problema, o rádio não tá funcionando, tu não tá nem aí.
Não.
Agora se tu for adulto, e tu chegar lá e o rádio não tiver funcionando, tu reclama. Olha aqui, tu me troca de quarto aqui, né? Porque o rádio não tá pegando o FM aqui, né? E
claro.
Eu paguei.
É. Claro, porque diferente do jovem que entra no quarto já pelado, e liga o rádio por engano, porque ele quer desligar as luzes, e aí liga o rádio, aí é que ele vai pensar no rádio. O adulto é diferente, ele entra de roupa e vai direto, ou dá uma olhada no banheiro, se tá tudo certo, se é o que ele queria.
Cara, é pior que é verdade, cara. Eu, pior que... A última... Não, eu cheguei à conclusão que eu sou um adulto, adulto, velho, que eu cheguei, a última vez que eu fui no motel, eu realmente eu lembro de ter feito isso. Ir ao banheiro, ver, claro. olhar claro. O chuveiro, olhar isso. O chuveiro pra ver se há gás e olhar, ver se tem tudo ali, um sabonete, shampoo.
E uma das primeiras frases do adulto pra pessoa que tá junto, na realidade não é diretamente pra pessoa, fala em voz alta, ele depois de alguns segundos em que ele deu uma caminhada dentro do quarto do motel, ele deu uma olhada, ele diz em voz alta, eu acho que tá bom.
Ah, bem legal, hein? Acho que tá legal.
Aí senta, aí liga ali, liga o rádio, liga a TV.
Põe o celular no modo avião, bota, tem tempo, né?
Abre o frigobar, pega alguma coisa para beber, né? Pode
claro.
Qualquer coisa. Não tem pressa. Naturalmente as coisas vão acontecer, porque isso já é uma certeza. Quando o guri, tu tem dúvida. Pode ser que alguém desista. Pode ser que alguém, né?
Tu não tem segurança, assim,
não
né?
Não tem certeza, não tem confiança. Não é tão possível, provável que vá acontecer tudo o que tu estava imaginando. Então, antes que não aconteça, faz acontecer. E aí, depois de adulto, já sabe o que vai acontecer, que não tem o porquê de não acontecer. E, aliás, se não acontecer, tu vai embora e deu. Não tem problema.
Entendeu? Claro, exatamente. O adulto tem essa questão.
Na vida, às vezes, não dá, entendeu?
Ah, às vezes não rola. Paciência, né? Mas já aconteceu comigo, da pessoa desistir, tá? Então
olha,
vamos pra casa.
Tudo bem, então vamos embora.
Vamos embora.
Não precisa nem te vestir porque sequer tirar a roupa.
Nem tiramos a roupa. Disse, pá, olha só.
Claro.
Mas isso foi. Exatamente.
Isso tem uma outra coisa da fase adulta ali no motel, que é deitar de roupa.
Primeiro tu deita de roupa.
Isso, na cabeceira, tu te deita de roupa. Né? Inclusive, tu bota a roupa depois que tu vai no banheiro de novo.
Claro, né?
A mulher tem que fazer aquele movimento pra ir no banheiro, mas depois ela não volta sem roupa. Não, ela volta da mesma maneira, como se estivesse indo num lugar qualquer, na casa de alguém, entendeu?
Outra coisa, né? Uma coisa que eu faço também, eu não sei por que eu faço isso, mas eu sempre abro as cortinas da janela para olhar, ver para onde que dá esse...
Boa.
Essa janela.
Quando o guri sequer, tu percebeu que existia cortina.
Não, tu nem sabia que tinha janela. É uma caixa pra transar.
Sim,
é um
porque
troço
se
fechado.
Um dos dois resolve mexer na cortina, o outro diz, não abre, pelo amor de Deus.
Isso.
E o adulto abre, entendeu? Abre e mostra, claro. Chama a outra pessoa, olha. E a outra pessoa vem.
Isso. Tu sabia que esse quarto dava pros fundos? Eu não sabia. Eu achava que dava lá na frente. Ah, tu vê, né? E aí vira
mas
um assunto.
Estacionamos do outro lado. A rua que a gente veio é a outra.
Eu acho que a gente estacionou na rua, a gente estacionou pra cá. E aí, ficam se olhando e um mostrando o sentido.
Isso.
Não, peraí, se a gente tá virado pra cá e a escada fez assim, eu acho que a gente veio por ali.
É, teria sido melhor pegar o que tinha garagem mesmo. A gente pagava um pouco mais, mas pelo menos a gente sabia onde tava o carro. Agora a gente não sabe. Tá pra lá, eu acho que tá pra cá. Mas claro, tem a noite toda. O que vão fazer a noite toda? Vão conversar. Olha aqui, ó, é outra coisa que dá uma diferença tremenda. Quando se é novo, tá ali para uma coisa, que é para fazer amor. Não é para conversar, porque conversa em casa. Conversa na rua, conversa nos lugares que vão. Então ali acabou o que tinha para fazer, vão embora. Mas o adulto, se ele tiver que chegar e fazer o que era para fazer, que seria talvez o sentido do motel, o que ele vai fazer a partir de então? Porque assim que terminar tudo, ele vai pensar, puxa vida, mas eu gastei esse dinheiro todo para vir aqui ficar uma hora e meia e agora vou embora, mas por que eu não fiz isso em casa? Então, se é para fazer em uma hora e meia gastando dinheiro, eu faço uma hora e meia sem gastar dinheiro em casa e já estou em casa.
Já cheguei.
Então é o seguinte, não vamos fazer nada agora, vamos conversar. Vamos levar a vida, vamos olhar as coisas que em casa a gente não tem. Aí entra aquilo do colchão.
Aí é exatamente o colchão que, né, que é diferente. Agora que eu vou observar mais.
Isso.
Agora o eu vi no programa
um debate, né, das duas partes. Mas será que dá para ter um desses em casa? Isso aí é importante.
É, eu não sei se passa na escada.
Claro.
Né?
Ah, e as, ver se passa. Ficar falando também. E como é
vamos
que a gente
falando.
Mas aí tem que fazer de pedra, então. Ah,
é.
Porque não isso. Tem cama. Eu fui na loja tal e lá eu nunca vi. Nunca vi.
Não,
nas lojas
eu nunca vi. E o seu Cláudio está sem horário agora esse final de ano para fazer esse tipo de coisa.
Vai dar fofoca.
Vai dar fofoca, né? Mas tu
e
acha que tem quanto de
entender.
Cumprimento? Tu acha que tem quanto de cumprimento esse
Isso é bom. Isso é bom. Tu acha que tem quanto de cumprimento é bom. É bom.
E ficam olhando ali. Não, mas se... Eu tenho 1,80, então acho que...
Não, e tem uma outra coisa que o adulto dá um desconforto e dá um desentendimento, que o homem quer ver o filme pornô e a mulher não se interessa muito. Não, mas pra que isso? Não dá
mas
pra
não,
desligar.
Mas aí eu vou... Eu tenho dúbias... Não, eu tenho momentos diferentes, fatos diferentes, né?
Vamos lá.
Já tive um momento que tava passando um filme.
Tá sendo um divã isso aqui, tu tá abrindo a tua maleta.
Tô abrindo, não,
tá
tô botando. Trazendo coisas pessoais. Tô vendo.
Eu não era esse o objetivo, mas tu tá com vontade de falar, então fala.
Não, é porque eu só posso... A única amostragem que eu tenho é da minha própria experiência. E geralmente, nos encontros que eu tive, não se via filme pornô, assim. Nem deixava no canal pornô. Tá. Mas eu já teve uma guria que depois da gente consumar o ato, sim, ela ficou fixada num pornô gay. E eu ali, né, do lado, né, e ela... Olhando, sim, ela mesma botou no canal.
E aí mas de alguma maneira tu pensou que ela poderia estar querendo dizer alguma coisa para ti ou não?
Não pensei, achei curiosa a escolha só, né? Porque eu nunca tinha visto nenhum pornô gay,
longa-metragem.
Né?
Nunca tinha nenhum visto longa-metragem.
Exatamente.
Um curta, tudo bem. Um curta, tu já viu várias vezes. Ok, isso aí tá.
É, tranquilo. Claro, mas assim,
longa-metragem,
para
quê?
É,
se tu não
quê,
vai,
né,
fazer aquilo ali só pra saber, então, mas não precisa saber, porque isso aí é uma coisa que todo mundo faz. Né?
É, e foi muito maluca essa experiência, porque ela também não tirou imediatamente, entendeu?
Sim, e como tu não tem essa experiência pra ti não te provoca nada. Diferente de outras,
não provoca nada, não provoca nada, e recém a gente tinha consumado o ato.
Sim,
entendeu?
Podia botar no Tom e Jerry.
Podia botar o Tom Jerry ia dar na mesma.
Claro.
Eu ia botar no leilão de tapete lá,
claro,
e ser igual.
Isso. Mas aí ela quis... É. Bom, mas aí
foi a única
também...
experiência que eu tive. Então eu não tenho essa relação de tipo, ah, um gosta mais, outro gosta menos de ver filme, porque geralmente...
Eu tô generalizando. Não, não dá pra gente, né? Quem somos nós, quem sou eu, pra dizer o que cada um gosta. Mas numa abrangência macro, assim, né, num troço meio magro, existe um pouco mais de preferência dos homens para assistir pornô e nem tanto das mulheres, ainda que existam mulheres que gostem e homens que não
até
gostam.
Até porque a indústria pornográfica, isso é uma discussão séria hoje em dia,
é
a indústria pornográfica ela é feita para homens, né?
Claro.
É para homens, né?
Claro.
É sempre o cara tendo, sim, muito prazer, a mulher tendo prazer nenhum, né?
E dando prazer
exatamente,
pra ele.
É isso
aí. Exatamente. Bom, mas aí também é outra discussão, mas voltando então ao adulto. O adulto, portanto, se hospedou, ele quer curtir, ele não quer perder dinheiro e pouco tempo ali, ele quer ganhar muito tempo ali pelo investimento que ele está fazendo, pela curtição, ele quer amanhecer ali.
E tem que ter alguma qualidade também, né? Se é para sair de casa, eu tenho que ir num lugar que me acolha,
seja melhor,
né,
do que a minha casa.
Seja melhor que a minha casa, que seja por 12 horas só, né?
Isso,
então, por isso que eu falei
no quarto.
É, não dá, né? Agora, por exemplo, por isso que eu digo que eu olho o banheiro, olho o chuveiro, porque o chuveiro a gás é uma coisa que me encanta muito. E eu já penso assim, bom, se o sexo não for bom, pelo menos eu vou tomar um banho.
Claro, a ducha forte.
Forte, e tem uma coisa também que é uma observação que pode ser minha, mas acho que pode ser de todo mundo. Eu acho que o jovem, ele, quando jovem, tu gosta mais de tomar banho com a outra pessoa, assim, né? Eu acho que quando tu fica um pouco mais velho, tu já dá um certo valor pra tomar banho um de cada vez, né? Tu não...
Eu vou tomar banho, espera aqui.
Eu vou tomar um banho.
Já larga a vinheta. Larga a vinheta pra pessoa entender.
Eu já volto.
Isso, não precisa vir junto.
Eu já vou tomar um banho ali.
Eu vou tomar uma ducha e volto aqui. E outra coisa também, que tu não fica afobado pra voltar.
Né? Não.
Tu curte aquela movimentação. Que banho. Claro, que banho. Ainda vai ter tempo de perguntar, tá com sono?
É, exatamente. Não, tu pode também fazer a gentileza de dizer, quer que eu deixe o chuveiro ligado pra ti?
Isso, outra coisa importante. Quando jovem, tu só deixa eu dizer aqui que não posso agora. Para aí um pouquinho. Vamos lá. O que eu ia dizer.
Fazer um lanche pra ti, pai. Tô terminando aqui.
Isso aí, os dois interromperam. Já vamos terminar. É uma coisa importante. Quando jovem, a gente programa. A gente não programa. Vai quando dá. Pode ser de tarde, manhã, à noite, porque vai ser uma, duas horinhas ali, deu. E vai na. Quando adulto, tu programa.
Nós vamos esse feriado agora, quando as crianças estiverem na avó, a gente vai porque tem isso, né? Agora
Normalmente de noite. Tu não vai mais no motel de tarde, de manhã.
Não, eu nem tava cogitando de tarde. Não, de tarde é impossível.
Tem mais o que fazer, né?
É, mas o que fazer, por favor, um monte de coisa fazendo trabalho. E outra coisa, tu vai ainda analisar onde é esse motel, né? Porque quando tu é jovem, tu vai em qualquer motel. O motel não é na minha cidade, dane-se, eu vou até lá. Né? Agora tu já vai fazer o pernoite pensando, bah, esse motel, eu tô a 10 minutos do meu trabalho, eu acho que é por ali que eu...
Não, e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Quando vem aquele discurso, aquela coisa de motivacional do casal, não deixar cair na rotina, criar coisas novas. E aí eu fico pensando, puxa, mas não dá para criar, o pessoal não está conseguindo criar coisa nova em casa. Entendeu? Por que tu precisa ir lá para criar uma coisa nova? Agora nós vamos criar uma coisa nova.
Agora sim. Eu queria te perguntar uma coisa, tu já entendeu o funcionamento de tudo dentro do motel? Tu já entendeu o funcionamento de uma cadeira erótica? É sério? Eu fico curioso, porque não me desperta assim uma gana, assim, cadeira erótica, não me desperta um negócio assim que vai ser mais legal.
Sim, não, eu acho o seguinte, tem que aproveitar a cadeira erótica para fazer um treino. Pode ser de superior, de inferior, pode ser de costas, de bíceps, entendeu?
É isso que eu penso, acho. Isso,
claro, é academia. Faz um treininho ali. Não, eu entendi o que tu...
Não, entendeu? É uma loucura, eu não vejo
Mas
sentido.
Mas é isso que eu tô dizendo, porque a cadeira erótica pode ser a cadeira da sala da tua casa, entendeu?
Claro. Cadeira eu conheço, né? Por que que eu... Não, e ela não é assim uma coisa... Né, tipo, confortável e tal. Sim. É uma coisa que é uma baita mão, né? Tu fazendo aquela posição ali.
Não, e tem outras coisas também. A barra pro pole dance também ali.
Então, não cheguei a ver a utilidade ainda, a dançar.
Mas é que.
Eu não sei, eu tenho um hábito de usar a cama normalmente, ponto, né? Então, pra mim, tá legal.
Tá joia, sim. Tu não precisa de novas experiências.
É, não preciso de tantas novas experiências.
Tu vai sentar e vai perguntar, mas pra que que é isso aí?
Sim, pra que que eu tô no quarto Arábia? Né? Porque o quarto Mil e Uma Noites, sim, aí é um troço.
Sim, e lá pelas tantas tu vai perguntar, tá, mas precisa mesmo colocar isso aí?
É claro, é isso, porque tu fica meio... É difícil, eu não sei, difícil tu entrar em fantasia. Porque tu tem que entrar muito em fantasia. Tem que entrar muito em fantasia. Isso, tem um amigo meu que certa vez comprou uma tanguinha de tigre, assim, tigrado, sim, e tal, pra fazer uma surpresa pra mulher, pra fazer uma novidade no casamento.
Eu me assusto.
Cara, ele comprou e ele disse que usou a primeira vez, a mulher teve um ataque de riso quando ele foi tirar a roupa.
Mas eu gostaria de estar junto para ter esse ataque também.
E aí no fim, depois ele usou como figurino para peça de teatro, claro, não sei o quê. Claro. Mas é tudo que ele é ator.
Mas é um risco muito alto, né? É muito alto. Olha, tu quer te arriscar mesmo, assim, ó, tu vai entrar numa areia movediça, achando que tu tá entrando numa areia para fazer cimento para calçada da tua casa.
Eu não vejo muito, eu, assim, pro meu gosto pessoal, né? Eu não consigo entrar muito na onda de personagem.
Sim, assim, tu entrar no quarto como policial, um bombeiro.
Eu já me imagino entrando.
Sim. Agora olha quem chegou. Olha aqui.
E aí...
Tem que dançar agora, tem que dançar, inclusive. Não. É, mas, enfim, aí também isso indifere da idade, né? Mas tem casais que gostam, tem pessoas que gostam, mas tudo bem. Mais algum detalhe ou podemos encerrar já?
Olha, eu vou te dizer o seguinte, podemos encerrar, porque assim, ó, o meu filho tá pedindo um lanche, né? E meu filho é fruto dessas idas ao motel, de alguma ida ao motel, talvez, mas porque depois...
O Motelino tá contigo?
O Motelino tá aqui, é. O Motelino, o Momô, como eu chamo ele. Caramba. É claro, é que isso tem a ver, isso tem a ver com o virar adulto que a gente fala, né? Que daí a gente vai enxergando a vida mais como ela é, a gente também não,
claro,
fica tão...
Os estereótipos, os troços criados e tal.
Não, e a gente não fica tão inebriado com a paixão, com não sei o que. Tu vai entendendo que, né, que uma relação é depois da outra e que as coisas, né, que essa pessoa se apaixonou por outra e tu também se apaixonou por outra.
É.
E aí já, né, já não tem mais, assim, a realidade vai batendo a porta, entendeu?
É.
E aí o motel vai ficando uma coisa dessas fantasias aí. Eu admiro quem consegue, honestamente. Admiro quem consegue. Mas eu acho até o espelho no teto, eu acho assim. Eu não vou dizer que é a coisa mais esquisita do mundo, porque tem até uma. Eu acho até curioso tu ficar olhando assim pra cima depois, deitado. Mas
tu prefere o forro.
É, se tiver um lustre legal, já tá bom. Não precisa.
É mais legal. Um lustre legal é mais legal. Porque tem um outro detalhe também, né, que é aquela coisa que tu tá te vendo como poucas vezes tu te vê. E talvez tu não goste de estar te vendo. Né?
Do que tu tá vendo, tu vê por muitos ângulos, né? Porque a gente não tem, né, em casa, assim, uma sala dos espelhos, né? Que tem espelho por tudo que é lado.
Não tem, cara. E aí, não é fácil. Aí sempre apagando a luz. Tem luz que ajuda.
Aliás, isso é uma coisa legal do motel.
É uma coisa legal do motel. E que o adulto, por exemplo, o adulto já gosta dessa coisa da luz. E ele descobre todas as luzes do quarto antes de fazer qualquer coisa. Ele liga uma, liga outra, vê se é essa.
Testa e tu acha.
Quer deixar isso? Quer deixar essa ligada? Desliga essa ou não?
Essa azul debaixo da cama, o que que tu acha?
Isso. Uma outra coisa que nós não falamos quando é muito novo, que é não tomar banho antes, né? Já chega e vai.
Ah, impossível. Impossível hoje em dia. Não, impossível. Não.
Já chega as ganhas.
As ganha, as verda.
É. A outra pessoa diz, vou tomar banho antes, tu já te assusta, ué. Mas pra quê? Tem tão agora. Pouco tempo, vamos aproveitar. Mas vamos lá, Eduardo Mendonça, muito obrigado pelo podcast. Falamos de motel e das diferenças e das expectativas e realidades quando se tem diferente idade. Exatamente, combinando nesse local.
Eu acho que esse podcast pode render um desdobramento, ainda que provavelmente pessoas podem te mandar histórias e percepções sobre motel ainda. Acho eu, hein? Porque muita gente, acho que quase todo mundo
frequenta
motel ou frequentou motel na vida, né?
É verdade. Vamos aguardar, então. Obrigado, Eduardo Mendonça, por ter participado de mais uma edição. E vamos gravar um novo falando sobre a relevância e a importância e as percepções das letras de música. E outros assuntos mais curiosos e interessantes como esse que citamos e vagamos hoje, motéis.
Posso aproveitar e divulgar meu trabalho como podcaster?
Por favor.
Então, eu estou no ar nesse momento com um podcast de ficção, né? Um podcast atuado, participo como ator num podcast chamado Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que é uma realidade pós-apocalíptica, onde esses três sobreviventes estão tentando se comunicar com outros sobreviventes do mundo através do podcast Saúde, Bem-Estar e Zumbis. Está no ar aí, está no 15º, 16º episódio, para quem está ouvindo na semana de lançamento desse episódio aqui do teu podcast. E é isso aí, Mr. P.
Valeu, Edu.
Obrigado pelo convite de novo.
Valeu sempre. Muito obrigado. Saudações a todos que nos acompanharam, podcast do pi.com.br. Aí está.